Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Jader Rocha, com Paulo Vinícius Coelho. Tudo bem, PVC?
Tudo certo, Rizek. O dia seguinte do Corinthians, né? Claro que a gente vai falar de Flamengo e Corinthians. Tem muito corintiano, muito São Paulino brincando, dizendo palmeirense. Ah, nunca vi tanta gente comemorar por ter de enfrentar o Flamengo. É um ponto de vista. O outro é, o Corinthians poderá enfrentar o Flamengo numa decisão, a primeira final nacional, tirando a Supercopa de 91, entre os dois times de maior torcida do Brasil.
Manchete! Vem aí o maior Corinthians e Flamengo da história. Eles já decidiram Supercopa, mas era um torneio tão pouco relevante à época que 3 mil pessoas aproximadamente
2.706, eu fui ver.
Foram ao Morumbi. Eles já jogaram quartas de final de Brasileiro. Corinthians eliminou o Flamengo com uma derrota de 2-0 no Maracanã, uma vitória de 4-1 no Morumbi, na qual o placar eletrônico do estádio informava o horário dos voos da ponte aérea aos rubro-negros que viajaram a São Paulo. Já teve um confronto espetacular, porque reuniu Ronaldo de um lado, Adriano de outro, pela Libertadores, mas era oitavas de final, e o Flamengo, ao passar pelo Corinthians, também não conseguiu seguir adiante. Teve esse ano quartas de final de Libertadores, um torneio importante, mas não valia a taça. Já teve partida importante de Copa do Brasil, Pacaembu 89, Flamengo 4, Corinthians 2, Zico e Júnior em campo, Neto com a camisa do Corinthians, jogo espetacular, mas o Flamengo foi classificado com a derrota de 4-2 pelo critério gol fora de casa, tinha vencido no Maracanã por 2-0, mas era uma fase que também não decidia título como agora. Tiveram jogos espetaculares, como no Rio-São Paulo, a caneta, o drible espetacular que o Romário dá no Amaral. Já teve gol do meio de campo do Neto no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro de 91. Eles têm história, mas nada se compara à final de Copa do Brasil que vem aí. O maior Flamengo e Corinthians de todos os tempos, Jader Rocha.
E que poderá, mais uma vez aqui, saudando os amigos e a todos que estão com a gente, e que poderá contemplar todas as torcidas envolvidas nessa reta final de calendário. Explico por quê, se vocês me permitem, já. Se não, a gente pode deixar para mais à frente. Vamos deixar em suspense ou querem que a gente já releve agora e comece?
Não me deixa curioso, não.
Vamos lá. Explico. Poderá contemplar as torcidas envolvidas em todas as competições nesse final. Vamos a elas. Palmeiras, campeão brasileiro. Corinthians, campeão da Copa do Brasil. Flamengo, campeão da Libertadores. São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana. Ah, mas e o Atlético Paranaense? Estou falando dos grandes clubes que nesse momento estão disputando a competição, não desmerecendo o Atlético, que está na disputa. E a gente, se quiser fazer aí, né, um encaixe, tudo bem, mas dos que estão aí, dos times considerados de maior investimento, de maior poderio, todos eles poderão ser contemplados.
Das quatro maiores torcidas do Brasil. As quatro maiores torcidas do Brasil, levando em conta
o Vasco. Vamos defender assim, né, PVC? Mas levando em conta esse quadro, esse cenário, todas elas poderão ser atendidas.
Tem um outro recorte disso que você está falando, Jader. Só duas vezes na história houve o trio de ferro de São Paulo campeão no mesmo ano. 1998, São Paulo campeão paulista, Corinthians campeão brasileiro e Palmeiras da Copa do Brasil. Em 2012 é a única vez que teve o trio de ferro ganhando títulos nacionais ou internacionais na mesma temporada. Corinthians campeão da Libertadores e do Mundo, Palmeiras campeão da Copa do Brasil, São Paulo campeão da Copa Sul-Americana.
Olha, eu vou fazer alguns comentários aqui, porque o Jader foi polêmico nas afirmações dele, hein? Bom, o Flamengo é favorito para mim para vencer a Libertadores e a Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar nessas duas decisões adversários os quais ele eliminou recentemente em mata-mata, né? O Atlético Paranaense nas quartas da Copa do Brasil e o Corinthians nas quartas da Libertadores. Eliminou com autoridade. A final da Libertadores vai ser em jogo único, é futebol. Claro que o Atlético pode surpreender, porque eu acho que seria uma surpresa. E o Corinthians pode também fazer diferente do que fez na Libertadores. É que o Flamengo passou o carro de forma categórica, tanto em Corinthians quanto em Atlético. No entanto, quando o Jader, já que o Jader tocou num ponto que é muito sensível à torcida do Furacão, eu não discuto a história do São Paulo Futebol Clube, que é gigante. São Paulo é o maior vencedor do futebol brasileiro, com 3 Libertadores, 3 Mundiais. São Paulo é muito vencedor, tem uma torcida gigante, não discuto o tamanho dessa história. No presente, hoje, quando começa uma temporada, eu enxergo o Atlético Paranaense com mais pretensões do que o próprio São Paulo. Esse ano isso se concretiza, né? O São Paulo está numa final de Sul-Americana e o Atlético está numa final de Libertadores, e o Atlético está brigando por vaga direta na Libertadores via Campeonato Brasileiro. O São Paulo está brigando contra o rebaixamento. Então eu vejo o Atlético muito mais organizado e nesse momento com mais pretensões do que o São Paulo, né? Quando começa uma temporada. Enfim, é que o Jader não polemizou, então eu estou acrescentando aqui meu ponto de vista.
Não, e eu quero fazer uma defesa aqui, porque eu concordo com o que você falou. Eu só levantei a bandeira com relação a esse critério de torcidas, né? De clubes com maior representatividade de torcidas, mas sem dúvida nenhuma, o retrospecto recente do Atlético, a Copa do Brasil, as duas Sul-Americanas, o fato de estar voltando agora a disputar uma final de Libertadores depois de 17 anos, a maneira como o clube se consolidou, né, como passou a ser gerido nesses últimos anos, ele dá a dimensão do salto do Atlético Paranaense com relação àquilo que ele vinha tendo de espaço, né, no nosso cenário. O São Paulo já foi o grande clube a ser copiado, digamos assim, em termos de administração, né? Os anos 90 falam por isso. Aquele período de conquistas espetacular de Libertadores, de Mundial, de Recopa, de Supercopa, de Brasileiro, ganhava tudo que disputava. O time do São Paulo era um modelo de gestão a ser copiado por todos. Isso passou. O Atlético Paranaense se coloca nesse nível hoje, de um time que é bem administrado, bem gerido, que tem o seu planejamento muito bem idealizado, e de fato, a temporada quando ela se inicia, já colocava o Atlético Paranaense acima do São Paulo nesse nível de pretensão e de busca. Tanto que os resultados de campo estão aí, né? Não desmentem esse tipo de situação. E como o jogo contra o Flamengo, além de ser um jogo único, é daqui um período considerável, nesse espaço de tempo a gente vai observar como é que as duas equipes vão chegar. Hoje, sem dúvida nenhuma que o Flamengo é favorito para ganhar a Libertadores contra o Atlético, mas por conta da característica de jogo único e ser o jogo daqui a um período considerável de tempo, as coisas podem equilibrar, sem contar o fator Filipão, né, que por si só já motiva, já traz uma perspectiva bem alta aí para o Atlético, para o torcedor do Atlético. Mas sem dúvida nenhuma que hoje, considerando tudo aquilo que a gente já viu, hoje o Flamengo é favorito.
Agora, vamos lá, eu acho que hoje a gente está no calor da decisão da Copa do Brasil em função da classificação do Corinthians contra o Fluminense na quinta-feira. Eu acho que esse fator de fato tempo, ele vai ser, o Flamengo é favorito tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, mas esse fator tempo, ele vai ter que ser muito observado e respeitado pelo Flamengo na preparação para o jogo contra o Corinthians também. O Dorival Júnior tem essa história, né? Tá na carreira do Dorival Júnior a decisão da Copa do Brasil de 2015, em que ele encontrou um adversário dentro do próprio clube que ele dirigia, o Santos, na época. O Santos ganhou o primeiro jogo e estava voando, era o melhor futebol daquele momento e favorito disparado contra o Palmeiras. Ganhou o primeiro jogo 1-0, não fez 2-0 porque o Nilson perdeu um gol com um gol aberto. E o presidente do Santos, Modesto Roma, pediu para adiar em 3 semanas aquela decisão de Copa do Brasil. Quando chegou 3 semanas depois, o time do Dorival Júnior não era igual. E o Palmeiras ganhou aquela decisão. Não é igual a situação, o Flamengo é muito favorito nesse momento contra o Corinthians, mas tem 3 semanas até o início da decisão da Copa do Brasil e vai pegar o melhor Corinthians. O Vitor Pereira ontem foi muito preciso, feliz, na entrevista coletiva, quando diz que agora ele está conseguindo fazer a repetição do formato da equipe. Eu não sou o treinador de mudar o time todo jogo, só mudei porque percebi a necessidade do desgaste, e agora com o tempo para treinar estou percebendo finalmente um time que tem as características que eu desejo. Ou seja, o Flamengo daqui a 3 semanas pode pegar uma versão do Corinthians que seja o melhor Corinthians do ano, que foi o Corinthians de quarta-feira contra o Fluminense.
E que já é um Corinthians bem melhor do que aquele que foi atropelado pelo Flamengo na Libertadores. na escalação e no jeito de jogar. Aquele Corinthians, que perdeu do Flamengo em Itaquera por 2-0, tinha na zaga o Bruno Mendes e o Balbuena, hoje é Gil e Balbuena, era uma opção do Vitor Pereira, o Gil ficou no banco. Hoje o titular é o Gil, o lateral esquerdo dele foi o Lucas Piton naqueles confrontos, hoje é o Fábio Santos. O meio campo dele tinha o Cantígio de titular naquele confronto. Tinha o Maicon também, que se machucou para a entrada do Fausto Vera, que hoje é o titular. Hoje o Corinthians tem o Renato Augusto, que só teve condição de jogar no segundo tempo do jogo da volta contra o Flamengo. É inegável que o Renato Augusto, de titular inteiro, muda a cara do Corinthians. No ataque, o Adson era o titular, o Roger Guedes era a reserva, começou no banco contra o Flamengo em São Paulo. Hoje o Mosquito ganhou a vaga pela direita, o Roger Guedes ganhou a vaga pela esquerda, e isso melhorou inclusive o futebol do Yuri Alberto. É um outro time, é um outro Corinthians, que ainda, na minha visão, não seja favorito, o favorito é o Flamengo, demonstra muito mais condição de enfrentar a equipe do Dorival Júnior do que demonstrava a época dos confrontos de Libertadores. E para vocês, qual foi a chave da classificação do Corinthians? Para mim foi que o Fluminense jogou bem no Rio, jogou melhor do que o Corinthians até, empatou por 2-2. O Corinthians jogou muito bem em São Paulo, venceu por 3-0. Para mim, a chave da classificação corintiana, Jader, PVC, é que o Corinthians nos dois jogos teve um grande mérito. Ele soube, além de ele ter mais elenco, ele ter mais opções, melhores opções do que o Diniz, ele soube aproveitar os erros do Fluminense. Ele não perdoou os erros do Fluminense em saída de bola e matou o Fluminense quando recuperou a bola, contra-atacou. Esse, para mim, foi o grande mérito do Corinthians, Jader. Não perdoou os erros do Fluminense.
Então, o Corinthians foi pragmático, né? Exatamente isso, sabendo aproveitar o ponto fraco do Fluminense. Mas o mérito é do Corinthians, né? Na construção, na maneira de se comportar. Se a gente for pegar o início do jogo ontem, o Fluminense encurralado no campo de defesa, com o Diniz não abrindo mão da característica de jogo do time, que é a saída com o toque curtinho, né? Mesmo quando o goleiro participa, mas o Corinthians avançando marcação, pressionando, deixando o Fluminense completamente desconfortável no jogo. E o mérito se deu a partir exatamente da percepção do Corinthians de neutralizar esses pontos fortes do Fluminense, em especial a saída de jogo curta, né? Com a participação de todos os jogadores ali de trás. E quando teve a chance, contou com o talento de cada um desses jogadores que puderam participar. O primeiro gol do Corinthians é um primor, né? Primeiro pelo tapa que o Roger Guedes dá para o Renato Augusto e a batida na bola de um cara que faz toda a diferença. Eu ontem até estava pensando no momento em que o Renato estava comemorando o gol, né? Poxa, esse cara com uns 3, 4 anos a menos, o Tite levava, botava a camisa de titular dele na Copa do Mundo e a gente nem ia questionar. Casimiro e Renato Augusto lado a lado de novo aí numa Copa do Mundo seria lindo. Mas a idade chega para todo mundo, infelizmente o Renato hoje não é aquele cara que poderia, numa seleção brasileira, numa Copa do Mundo, por exemplo, ser considerado titular. Mas para a realidade do futebol brasileiro e para do Corinthians, ele está jogando muita bola e faz muito bem para o Corinthians a volta do Renato Augusto inteiro, fisicamente, com a cabeça no lugar, porque é um cara que dita o ritmo, é um cara que coloca os demais também em ação o tempo todo, é um jogador diferenciado e para o Corinthians vai fazer um bem danado. Ele ter essa sequência, ele ter essa capacidade, essa qualidade para buscar jogo, para melhorar ainda mais o seu entrosamento, né, com os companheiros, porque ele vai precisando readquirir cada vez mais esse ritmo e tá buscando chegar na ponta dos cascos para essa final. Então, para mim, por aí se explica um pouco do que foi o Corinthians e de como o Corinthians construiu a vitória por 3-0, que para o Diniz foi até injusta, né? O Fluminense não merecia tomar 3 gols, como disse o Diniz, mas aí vai para o pacote. A questão anímica, psicológica, física, tudo começa a pesar, o cobertor curto, o Fluminense sem elenco, o Corinthians só se aproveitou da situação e transformou a sua classificação numa bela apresentação com resultado confortável.
Eu acho que a questão central é o crescimento do Corinthians, e isso tem muito a ver, tem três coisas que melhoram o Corinthians. Uma é o Renato Augusto, que o Jader tocou. A segunda é Itaquera. Em 21 jogos do Corinthians em Itaquera, sob o comando do Vitor Pereira, o time tomou 9 gols. A gente tá procurando no ataque uma questão que tá exposta na defesa. Agora, Itaquera é um campo favorável ao Flamengo. O Flamengo tem mais vitórias em Itaquera, 5, do que o Corinthians, 4, em 11 visitas. A terceira coisa que melhora o Corinthians é o tempo. E o Vitor Pereira falou muito sobre isso na coletiva. Pra mim, a fronteira é o jogo contra o Bragantino. Um jogo chato, Um jogo que não foi brilhante, mas que nos primeiros 20 minutos o Corinthians roubou 5 vezes a bola no ataque. E por que que eu digo a fronteira? Porque a partir do jogo, até o jogo contra o Fluminense no Maracanã...
Jogo duas segundas-feiras atrás, né?
Exatamente. Então, aí você tem Bragantino, Internacional, São Paulo, Fluminense. São 4 jogos em que o Corinthians teve como intervalo 5 dias do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense para o jogo contra o Bragantino. Teve 6 dias do Bragantino para o Internacional, 7 dias do Internacional para o São Paulo e 4 dias do São Paulo para o Fluminense. Então, aqui está o X da questão para o Vitor Pereira dizer que agora ele está conseguindo ter um time que tem as características que ele gosta, de pressão e circulação de bola. Porque ele está conseguindo trabalhar e repetir o time. A partir do momento em que ele tem, em vez de jogo a cada 3 dias, ele passou a ter, repito, 5 dias, 6 dias, 7 dias e 4 dias de intervalo.
E pô, legal que vocês estão elogiando tanto o Corinthians, porque há um estereótipo, né? Já há alguns anos, de que o Corinthians tem um futebol feio, insosso, e parece ser obrigatório manter esse comentário, mesmo quando o campo te diz algo diferente. O Corinthians fez ontem um jogo muito bom, cara.
Muito bom.
Muito bom. É. O Corinthians jogou muito bem ontem. E acho que o Fluminense também teve bons momentos. Sinceramente, eu acho que foram dois grandes duelos, cara. Dois grandes duelos. E realmente, assim, quando um time do Diniz perde, é uma tentação de... Ah, olha lá o Diniz, jogou bem e perdeu. Cara, eu acho que ele tira muito dessa equipe do Fluminense, tira muito. Claro que ele não é um treinador perfeito, não é. O currículo dele mostra que ele tem muito a evoluir. Mas acho que a diferença de elenco foi também crucial para a eliminação do Fluminense.
Sem contar o fato de que ele perdeu duas peças importantíssimas do meio de campo, que era um dos principais pontos dessa equipe, né, de equilíbrio. Ontem ele não tinha o André, que estava suspenso, e o Nonato, que foi negociado, né, com o Ludogorets lá da Bulgária. Então você perde mais de 50% de um setor vital do time. André, Nonato e Ganso, se a gente for lembrar o que era o meio de campo do Fluminense e o que foi o meio de campo ontem com o Wellington, o Martinelli e o Ganso, a diferença por aí já se explica, né? O Wellington é um jogador que hoje não se compara com o André. Não tem como. O Wellington vai ser banco do André enquanto o André for jogador do Fluminense e o Wellington estiver aí. Não há como se comparar tecnicamente os dois jogadores. O Nonato cresceu muito de produção nas mãos do Diniz, né? Pela maneira do Fluminense construir jogo, Nonato é aquele volante que pode jogar com aproximação, é aquele cara que pode pegar na bola e deixar um companheiro bem posicionado, e o Fluminense já não tinha mais essa figura. O Martinelli requer de sequência, mas também não é da mesma característica. Não estou dizendo aqui que o Ganso ficou sobrecarregado, mas faltou uma parceria um pouco mais qualificada para ele também. E ainda assim, veja só, o Ganso foi um dos bons nomes desse time do Fluminense ontem. O início de jogo dele é impressionante, né? Com cavadinha, com passe de calcanhar. Qualidade não se discute. Se colocando num espaço do campo em que muitas vezes a gente não vai ver o Ganso, mas ele está ali ludibriando talvez a marcação. É um cara que consegue entender o mecanismo de jogo e se coloca muito bem para receber a bola. Mas sem parceria não adianta, né, Rizek, PVC? Não tem como. O cara fica alijado de uma melhor circunstância para poder atuar. Então, tudo nas costas do Ganso ontem ficou muito difícil. E, naturalmente, que o time foi sentindo isso também, né? Repito aqui, o cobertor curto. Diniz olhava para o banco, diferente do Vitor Pereira, e não tinha o que buscar. Não tinha como recorrer à qualidade.
Né? E no Rio, né, o Arias cansou, entrou o Marrone. E quando o Ganso cansou, entrou o Michel Araújo, que perde a bola, que origina o gol de empate, que leva o Fluminense a se desestabilizar no Rio de Janeiro, e o que acaba culminando com o cartão amarelo do André, que o tira do jogo da volta. Então eu queria fazer essa ponderação, eu não sei o que pensa o PVC, mas, enfim, o PVC vai avaliar o trabalho do Diniz. Mas eu acho que também não podemos esquecer que o material humano, embora ele não reclame de elenco nunca, ao contrário do Vitor Pereira, do Rogério, de tantos outros técnicos, o Diniz nunca reclama do elenco que tem. Ele trabalha com o que tem na mão e defende o time e segue o jogo. Mas para mim ficou muito evidente. Não vou entrar na parte tática, que o PVC vai entrar. mas na parte de material humano, o Corinthians tem mais do que o Fluminense, e isso também pesou para a classificação. Diga lá, PVC.
Não, mas a gente tinha até um mês atrás, a gente tava dizendo que o Fluminense tava jogando, um mês e meio atrás, o Fluminense jogava o melhor futebol do Brasil.
Joga, então, sem dúvida.
E eu acho que o
Fluminense, na média, eu acho que o time do Fluminense joga um futebol melhor que o do Corinthians, na média. No confronto, o Corinthians foi melhor.
Eu acho que tem duas coisas aqui pra gente entender. Primeiro, assim, é essa polarização do país quando chega ao futebol, às vezes produz umas loucuras, né? Toda vez que o Fernando Diniz perde, alguém ganhou. Isso não pode ser assim, sabe? Assim, alguém ganhou do ponto de vista, entre aspas, ideológico do futebol. Calma! O Tele perdia, era pé frio.
É, sim, o melhor dizendo, né? Você quer dizer que cada vez que o Diniz perde é uma derrota das ideias dele.
Se atribui a uma derrota isso. Das ideias dele, mas
como
não
se
é...
o dinizismo tivesse fadado ao fracasso.
E não exatamente. É assim, o Corinthians ganhou do Fluminense. Por que quando você tem uma derrota do Abel Ferreira ou uma derrota do Cuca, não perdeu o treinador? Quer dizer, você tem uma derrota
não
do
tem
todo.
Um rótulo, né, PVC?
Não tem um rótulo. Não,
perfeito, assim, é isso. Quando o Diniz perde, é uma derrota do dinizismo, não é do Fluminense. Isso. As ideias do Diniz estão fadadas ao fracasso, gostam...
Isso é uma grande bobagem.
De decretar.
Agora, o Fernando Diniz é um técnico jovem num processo de fortalecimento dele mesmo como liderança... Toda vez que ele vai perder, você vai pensar, tem uma questão tática, claro que tem questões táticas que são importantes. O Corinthians subiu a marcação, sabe que a saída de bola do Fluminense é um ponto forte da equipe, anulou essa saída de bola, o Fluminense teve que esticar lançamentos como não gosta de fazer e arriscou e tomou gol assim, mérito do Corinthians. Não é por isso que você tem que mudar o estilo de saída de bola, neste jogo não funcionou. O Diniz, quando se discute seleção brasileira, não precisa necessariamente ser o técnico da seleção brasileira, talvez não seja a hora dele, não seja bom nem para ele nesse momento. Tem um processo de amadurecimento, não das ideias, mas da liderança do Diniz. Então, isso não significa que ele não cometa erros. Comete. Por exemplo, para mim, ontem, ele cometeu um erro ao escalar o Wellington. E não é porque o Wellington seja mau jogador, é porque ele tirou o Wellington do time no dia 15 de junho, contra o América, no intervalo. E de lá pra cá, o Wellington jogou 9 minutos contra o Santos. Então você desiste de um jogador. Quando você vai pro jogo mais importante, você é obrigado a recuperar o jogador de quem você desistiu.
Mas é porque ele vinha jogando com o André no brasileiro, né? Ele não tira o pé do brasileiro em nenhum momento. Então ele vai com força máxima no brasileiro e escala o André no brasileiro.
Mas não precisa ser 9 minutos. O Wellington não precisava ter jogado 9 minutos em 3 meses.
Qual você acha que era a melhor alternativa para ele substituir André e Nonato?
Pelo que ele vinha fazendo depois da saída do Nonato, Martinelli e Iago Felipe. Ou Felipe Melo e Iago Felipe. Felipe Melo tem mais jogos recentemente do que o Wellington.
Ele deu chance pro Iago, né?
Deu.
O Iago também não respondeu, né?
E o Felipe, vamos combinar, né? O Felipe já passou do tempo, né? O Felipe é aquele cara para ser o jogador de tentar motivar, de tentar tirar alguma coisa do lado anímico dos companheiros e tal, mas é um jogador batendo na casa dos 40 anos, assim. Eu discuto muito ainda a presença do Felipe Melo, embora entenda a importância dele para esse elenco, né? Do Fluminense, que tá cada vez mais curto, cada vez menor, e é um cara que pode colaborar ainda de forma interessante para essa reta final de calendário. Mas apostar no Felipe Melo, por exemplo, para jogar ontem no meio de campo com aquela intensidade toda, eu não sei se seria a melhor alternativa não, viu, PVC?
Mas então, tudo bem, assim, eu tô discutindo, eu não discuto o Wellington também, o Wellington podia ser uma boa alternativa. O que eu tô discutindo é, o Diniz é um potencial grande técnico.
Fato.
Ele vai crescer, ele vai perder, ele vai ganhar.
Você acha que ele já não é um grande técnico?
Acho que é, mas o que se discute dele é hoje ele ainda não tem um título. Não, é fundamental? Não, é uma parte da trajetória
não, eu
de um
acho
técnico.
Que é. Pra você ser um, sem dúvida, assim, gente, futebol é um esporte de resultado, sem dúvida. Se ele passar a carreira dele sem conquistar um título, é difícil.
Ainda mais
você...
aqui, né?
Claro, não, mas é no mundo inteiro, né? Eu acho que ele vai conquistar. Todos os grandes técnicos passam tempo na fila. O Tele foi campeão brasileiro em 71, só foi ganhar de novo em 91, isso. Brasileiro, 20 anos depois. O Cuca falava-se a mesma coisa dele que se fala do Diniz. Monta grandes times, mas não ganha. Aí, de repente, engatou Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil. O dia do Diniz, sobretudo quando ele tiver Ele também nunca entrou num campeonato tendo um elenco com obrigação de título. Sim. Um elenco entre os melhores do país. Nunca.
Que é outro desafio.
Nunca.
Então. Vamos pegar outro caso. O Rogério Ceni, né? Que tá na final da Copa Sul-Americana. O que é que se diz do Rogério Ceni muitas vezes parece ser verdade. O Rogério Ceni tem ainda o desafio de trabalhar com jogadores tão grandes quanto ele. O Diniz vai chegar nesse momento. Se ele pegar um elenco do Flamengo, depois de amanhã, ele é técnico do Flamengo, de Gabigol, de Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, ele vai
ter um desafio
diferente de lidar com um elenco mais cascudo do que ele vai chamar o Gabigol para falar, vem cá, Gabigol, eu não quero assim, eu quero assado. Tem uma parte do trabalho de técnico, ser técnico não é fácil, né? Ser técnico você tem que convencer a torcida, o dirigente de que você é bom, você tem que convencer a imprensa de que você é bom, você tem que convencer o seu vestiário de que você é bom, e além de tudo isso, você tem que ser bom.
E né? Ter resultado.
E ter resultado. Então não é simples. Uma parte dessa história de ser técnico é tática. O Diniz tem um repertório único no mundo do ponto de vista tático. Outra questão é liderança. Não basta conhecer futebol, lidar com gente é muito difícil. Então você pega o caso do Wellington hoje. Por que ele desistiu do Wellington? Alguma coisa aconteceu que quebrou a confiança dele. Mas ele passar 3 meses escalando um jogador por 9 minutos e depois de 3 meses ter esse jogador como titular num jogo-chave, você tirou a confiança do cara também. E não é pecado mortal, não. Você vai acertar e errar em todas as profissões. Eu não escalaria o Wellington, não pela falta de capacidade do Wellington, mas por ele ter passado 3 meses sem jogar.
Ah, e se você for olhar a montagem do Corinthians, que a gente considera, nesse momento, o melhor Corinthians do ano, apesar de o Corinthians já ter, inclusive, liderado o Campeonato Brasileiro por várias rodadas, foram vários erros e tentativas do Vitor Pereira, né? Roger Guedes. Roger Guedes já jogou de centroavante, já jogou na esquerda, foi pro banco, aí não podia jogar com o Yuri Alberto e o William, e aí de repente volta ao time, hoje é peça crucial. Na direita já foi o Watson, titular absoluto, agora é o Mosquito. No meio campo ele já trabalhou de diferentes formas, na defesa ele já escalou diferentes duplas até chegar em Gil e Balbuena. Na esquerda já alternou muito Fábio Santos e Piton, até hoje ter o Fábio Santos como titular. Montagem de time é erro e tentativa também. Claro. Até, né? O processo do Corinthians é claro, né? Ele chegou nesse momento ao melhor Corinthians da temporada, depois de muitas tentativas. Hoje, por exemplo, se o Maicon voltar de lesão a tempo da final, eu acho que o Maicon é banco desse time hoje.
Banco.
Não tem como
banco.
Tirar do Queiroz e Fausto Vera hoje,
não,
do time.
Não.
Do Queiroz jogou até muito contra o São Paulo.
Nossa. O do Queiroz joga muito. É. E o Fausto Vera é muito bom jogador também.
Que história que ele contou depois do jogo.
Que história.
Que história incrível. É o Rafinha. A semana foi próxima nessas coisas de você entender o futebol.
Conta pro nosso ouvinte a história.
O futebol como aspecto social. Né? O Rafinha diz que no dia para uma matéria pro UOL, dizendo que ele era muito pior como jogador do que muitos dos amigos dele que foram perdidos pro crime. E o Duqueiroz fala, pô, tanto tempo atrás eu tava jogando bola na cadeia, porque eu ia visitar meu pai que tinha sido preso.
Nossa.
É muito incrível como o futebol tem essa capacidade de salvar vidas. Ele jogou muito contra o São Paulo, jogou muito bem contra o Fluminense também.
E o encaixe dele com o Fausto, né? É impressionante como os dois deram liga. Não só pela qualidade que eles têm de técnica, de controle de jogo, de visão de jogo, mas a mobilidade, né? Que eu acho que o Vitor Pereira estava buscando de fato esse time um pouco mais leve, esse time um pouco mais de movimentação, e esses dois se encaixaram de uma maneira. E o Renato Augusto vem para ser a cereja, né, do bolo desse meio de campo aí do Vitor Pereira, com os dois meninos correndo e jogando muita bola, além de marcarem, e o Renato solto, um pouco mais à vontade, dá pra gente dizer assim, para pensar o jogo, para botar companheiro na cara do gol, para ser esse cara diferencial de chegada intermediária e arriscar e bater com a qualidade que ele sempre teve para finalizar. O Vitor Pereira encontrou o equilíbrio necessário para esse meio de campo e nesse momento que é determinante para a temporada, né? Com o Corinthians apostando alto na Copa do Brasil, ainda queira ou não brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, vai ser bom para o torcedor do Corinthians cada vez mais enxergar nesse meio de campo, especialmente nessas duas figuras que a gente começou a analisar aqui, o Fausto e o Duqueiroz, como é que o time vai se projetar e se programar para chegar nessa final no melhor momento possível para enfrentar o Flamengo e tentar equilibrar as coisas, né, nesses dois jogos, dias 12 e 19 aí.
E como você viu a classificação do Flamengo, PVC? A já esperada, a óbvia, mas como você viu no campo a classificação do Flamengo, PVC?
De novo, um aspecto individual que sobressai, né? Tem alguns detalhes importantes. Os detalhes de história, pela curiosidade. Esse time titular já jogou mais do que o time titular de 2019.
8 jogos?
9 jogos. Nove. Assim, é, porque na matéria do GE se esqueceu do jogo do Juventude. Então são 7x1 no Tolima, 4x0 no Juventude, 2x0 no Atlético, 2x0 no Corinthians, 0x0 no Atlético Paranaense, 1x0 no Corinthians, 3x1 no São Paulo, 4x0 no Vélez, 1x0 no São Paulo. São 9 jogos, 24 gols marcados.
8 vitórias e um empate.
8 vitórias e um empate. Aquele de 2019 tinha 6 vitórias, um empate e uma derrota na prorrogação para o Liverpool. Um empate com o Grêmio em Porto Alegre.
Tomou dois gols só,
mas aquele time fez 18 gols, esse aqui tem 24 em 9 jogos. Tinha 23 em 8 jogos. Mas isso aqui é pela curiosidade apenas. O Flamengo, individualmente, quando a bola chega na frente, a capacidade de não estar mais comigo é enorme. Aí você tem o Pedro que arrasta o Léo e abre o espaço para a entrada do Everton Ribeiro. O São Paulo estava marcando individual. O São Paulo começou bem o jogo, teve a bola do Rodrigo Nestor. Depois dos 20 minutos o Flamengo tomou mais conta, se equilibrou na partida. E os encaixes individuais do Rogério são desencaixados pela movimentação do Flamengo. Então o Pedro arrasta o Léo, abre o espaço. O Everton Ribeiro veio jogar nas costas do Pablo Maia. Pablo Maia ficou para trás, o Nestor deixou o Everton Ribeiro mais solto, o Everton Ribeiro, bum, no espaço vazio que o Léo deixou, gol do Flamengo. Uma bola, gol do Flamengo. O Flamengo é letal. O Flamengo, coletivamente, acho que esteve um pouco melhor algumas semanas atrás. Coletivamente, está deixando um pouco de espaço, é uma coisa que o Dorival vai corrigir também com o tempo.
Mas você não acha também que o Flamengo, no último jogo, assim, último grande jogo do Flamengo, daquele de encher os olhos e falar uau, que time, foi os 4x0, né? Pro Vélez.
Sim.
O jogo de quarta-feira no Maracanã contra o São Paulo, a exigência não era tão alta, né? O Flamengo podia perder. Sim. Por até um gol de diferença. O São Paulo é um time pior do que o Flamengo, mais fraco. A minha impressão era de que se tivesse que ganhar de 3, teria vencido de 3. Como não precisava, jogou pro gasto. Ganhou de 1x0 e embora o São Paulo tenha tido o dobro de finalizações nas estatísticas, o Flamengo acabou levando muito mais perigo ao gol do Jandrey do que o São Paulo ao Sim. gol do Santos.
Sim, né? É verdade.
Então assim, o Flamengo jogou o necessário e quando teve a bola jogou bonito. O Everton Ribeiro, que eu acho que é o menos badalado das estrelas, o Arrascaeta é a mais, tá jogando um futebol de seleção mesmo. Pô, o toque que ele dá pro Arrascaeta é brincadeira. Fazer o gol. Então, assim, acho que a gente talvez não esteja vendo aquele Flamengo dos 4x0 contra o Vélez, porque ele não precisou ser aquele Flamengo desde então. Talvez seja uma explicação para isso.
Eu acho que sim, mas eu acho que tem ajustes coletivos na recomposição. E o Flamengo está jogando o melhor futebol do Brasil nesse momento, o que não significa que você não possa olhar detalhes e tentar corrigir. Acho que tem esse ajuste do tempo mesmo. O Flamengo ainda vai tentar ganhar o Campeonato Brasileiro, não é fácil. O Flamengo tem que concentrar nas duas Copas e tem o tempo como seu adversário e é preciso transformar esse adversário em aliado. Ou seja, você tem o tempo também para acertar alguns detalhes que podem ser melhores ainda.
É. O PVC, me corrija se eu estiver errado, mas o Flamengo é o terceiro na história, né, entre os brasileiros a disputar a Copa do Brasil e Libertadores no mesmo ano, né? Grêmio e Palmeiras foram os outros, né? Grêmio 95, Palmeiras 2020, né?
Ganhar Copa do Brasil e Libertadores
no Não, mesmo... disputar, né? Disputar as duas, né? No mesmo ano. Grêmio 95 e Palmeiras 2020.
As finais, você diz, né?
Finais, exatamente, finais. Grêmio 95 perde pro Corinthians a Copa do Brasil, Sim. vence a Libertadores do Atlético Nacional. Palmeiras 2020 é campeão da Copa do Brasil em cima do Grêmio, bate o Santos na Libertadores. E agora o Flamengo.
É, é isso aí.
E até hoje, campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano, só o Flamengo em 19.
E o Santos...
No mesmo dia, né?
História, e o Santos, né? Num outro contexto.
Que era o Santos, na Taça Brasil, o Santos entrava já na semifinal.
E era Taça o Flamengo Brasil. Foi no mesmo dia, não foi? Campeão brasileiro e da Libertadores? Tava voltando. Não, foi um dia depois.
Foi na madrugada seguinte, né? Ele tava no avião voltando pro Brasil. Isso. Quando o Grêmio ganhou do Palmeiras no Allianz Parque e provocou o título do Flamengo matematicamente.
Carlos, eu queria aproveitar essa reta final para falar um pouco de futebol internacional e dos acontecimentos envolvendo duas estrelas da seleção brasileira. Eles são diferentes, mas eu queria falar dos dois aqui. No meio de semana, na vitória do PSG da Liga dos Campeões, o Neymar comemorou, como habitualmente faz, desde 2015, com a careta, que é a mesma careta que o Stephen Curry faz na NBA, inclusive. E por algum motivo bizarro, o árbitro, que era alemão, que vai apitar a Copa do Mundo, deu um cartão amarelo para o Neymar pela comemoração que ele faz desde 2015. Ah, é só um amarelo, dirão alguns. Sim, é só um amarelo. Mas nesse caso o Neymar tem toda a razão de ficar revoltado, porque não há motivo nenhum, isso é abuso de poder, isso é perseguição. E traz um alerta para ele de que o histórico dele não deveria entrar em campo, na teoria, mas na prática entra. O Neymar é um jogador visado, ele deixou a última Copa do Mundo com uma imagem muito ruim, e eu acho que ele tem que tomar cuidado, mesmo sendo injusto, mesmo sofrendo uma injustiça, ele tem que tomar cuidado redobrado na Copa do Mundo, porque os holofotes estarão nele. E vou ampliar a discussão agora para algo muito mais grave, que é o que aconteceu com o Vinícius Júnior na semana. Vinícius Júnior vai domingo enfrentar o Atlético de Madrid na casa do Atlético. O capitão do Atlético, o Coque, jogador importantíssimo na história do clube, já disse nessa semana que a torcida do Atlético não iria aceitar que o Vinícius Júnior comemorasse o gol com uma dancinha. Horas. O Griezmann, que joga no Atlético, tem história no Atlético, comemora seus gols com dancinhas, né? Agora, o Griezmann é um jogador europeu. E é impressionante como o Cristiano Ronaldo comemora seus gols muitas vezes com dancinha, ai se eu te pego, e ninguém fala nada. Quando é com sul-americano, meu velho, quando o Yerry Mina jogou, um sócio do Barcelona pediu em Assembleia Geral que ele parasse de dançar, isso foi discutido em Assembleia Geral. O Guardiola já repreendeu publicamente o Daniel Alves e o Thiago Alcântara por fazerem dancinhas. Quando jogavam em times dirigidos pelo Pepe Guardiola. Agora, o Vinícius Júnior fugiu de qualquer parâmetro nessa semana, porque num programa de maior audiência da TV esportiva da Espanha, um comentarista do programa, o Pedro Bravo, disse o seguinte, abro aspas, tem que respeitar o adversário. Quando faz um gol e quer dançar, tem que sambar no Brasil. Aqui, tudo o que tem que fazer é respeitar o companheiro de profissão e deixar de fazer macaquice. Aí o âncora toma um susto e fala, ele não é macaco, é uma pessoa. E o Pedro continua, como não? Bom, eu traduzi como fazer macaquice, porque essa expressão, a ser mono, mono é macaco em espanhol, ela é usada na Espanha para se referir a esse termo, fazer travessura ou fazer macaquice, literalmente. E algumas expressões no mundo inteiro, no Brasil, em qualquer parte do mundo, deixaram de ser usadas, elas estavam enraizadas na cultura e com o tempo elas deixaram de ser usadas porque elas não apenas soam racistas, elas são racistas. Então quando você compara um jogador a um macaco, um jogador negro a um macaco, lembrando que na própria Espanha já tiraram uma banana no campo pro Daniel Alves e ele pegou a banana e comeu, é óbvio que o resultado final disso é horroroso e é impossível não falar de racismo, né? Então são várias coisas, a intolerância, a xenofobia, a intolerância com as dancinhas de sul-americanos, a intolerância com um estrangeiro que não é europeu, e esse episódio lamentável, depois ele foi às redes sociais e tentou se desculpar, disse que não foi racista, o que importa é o resultado final, que é muito feio, né? Quando você associa um jogador negro, a macaquice, depois de todo o contexto que há já no futebol mundial, e repito, como na Espanha, já tendo atirado uma banana pro Daniel Alves. Então, cara, é uma semana em que o Vinícius Júnior sofreu na pele uma questão, assim, acho que domingo vai ter um ambiente, não sei como será o ambiente para ele domingo, não sei se isso vai ligar o alerta, mas isso vai, tá sendo muito debatido hoje no Brasil, PVC. Quando vocês assistirem ao vídeo, que tá em tudo que é lugar, nas redes sociais, quero que vocês assistam e tirem as conclusões de vocês. Aqui estamos debatendo o tema, PVC.
A lembrança do Griezmann é perfeita, porque o Griezmann é um francês basco, a parte os europeus hoje não serem estrangeiros na Europa, né? A premissa da Comunidade Econômica Europeia, que fez o ganho de causa do Bosman, era: se um engenheiro, um arquiteto, um médico podem trabalhar em qualquer lugar da Europa sem fronteiras, um jogador de futebol também pode. Apesar disso, o Griezmann, francês, não é estrangeiro na Espanha, nem na Alemanha, nem em lugar nenhum, porque é europeu. Mas, além disso, ele é um basco francês, que cresceu no País Basco, porque ele jogou na Real Sociedad, na juventude e no início de carreira profissional. Então tem um olhar diferente para a dança do Griezmann na Espanha do que tem para o Vinícius Júnior. Eu acho que, do ponto de vista legal, o que o Vinícius Júnior tem que fazer é consultar um advogado, entender se tem que ter processo e, se tiver margem para processo, processar e criminalmente. E jogar a bola dele, que é o que ele está fazendo. Deixa o caso com o advogado, processa e faz o que ele tá fazendo. Ele tá jogando muito bem. Nós estamos discutindo o Vinícius Júnior.
Eu adoraria vê-lo bailar ao fazer um gol. Adoraria vê-lo dançar ao fazer um gol.
Jogar a bola dele inclui as comemorações livremente.
Eu vou reproduzir aqui em áudio o que eu já escrevi hoje pela manhã numa das minhas redes sociais. Aliás, me manifestei, já vi esse vídeo 2-3 vezes. É de enojar a gente, né? Porque ainda tem um ser humano que em pleno 2022 ainda comete esse tipo de atrocidade. Eu vou só reproduzir em áudio o que eu escrevi. Dance, Vinícius Júnior, mas dance muito. Não abaixe a cabeça para os que te invejam. Não esmoreça diante daqueles que se incomodam com o teu sucesso. Continue a levar alegria com a bola no pé. Siga firme na sua caminhada. Você é especial. Combata tudo que é de ruim, com gols, gingado e o sorriso no rosto. Em Madrid, no mundo, aos que não gostam, o desprezo. Simples assim.
Cara, foi grave, né? Foi uma semana ruim nesse sentido e... Enfim, minha solidariedade, meu abraço aqui ao Vinícius Júnior. Meta-lhe gol, Vinícius Júnior. Meta-lhe gol.
De preferência contra a Espanha também na Copa do Mundo e samba na cara deles, que a gente vai dar muita risada e vai sambar junto.
Eu assim, há racismo no Brasil, né? A gente tem vários casos de racismo no futebol brasileiro, há racismo na Espanha, há racismo em todos os cantos do mundo. A gente precisa estar sempre alerta a isso, sempre alerta. Eu vou encaminhar aqui a nossa parte final do podcast com o Campeonato Brasileiro. O Internacional se tornou o vice da vez, né? Pela primeira vez, o Internacional é o vice-líder e na última rodada vai ter o Inter e Palmeiras no Beira-Rio. Mas o Inter é um vice para quem as pessoas olham e meio que duvidam. Assim, o Inter não vai ter condição de tirar a vantagem, não vai ter condição de engatar uma sequência... Você está nesse time também, PVC? Como é que você está olhando o vice da vez, o Internacional, na disputa com o Palmeiras?
É uma vaca na árvore. É. a nova vaca na árvore. Não, acho que o Internacional tem condição de tentar tirar como o Flamengo tinha na semana passada. Você tem 8 pontos de distância, não são apenas 8 pontos, nem são, nossa, 8 pontos. São 8 pontos. Eu acho que o Palmeiras está com a grande, enorme chance de remar mais 7 ou 8 rodadas e ser campeão antecipado. Eu acho que é isso que vai acontecer. O Internacional, por outro lado, não pode desistir. O Internacional tem que ganhar do Atlético Goianiense em Goiânia na segunda-feira e tem que criar margem para diminuir essa distância para 3 pontos até a 37ª rodada, porque na última rodada tem Internacional e Palmeiras em Porto Alegre. Palmeiras tem que ganhar do Santos. A capacidade de mobilização da torcida do Palmeiras indica a importância deste momento do campeonato. Porque o Palmeiras perdeu a vaga na Libertadores e a torcida imediatamente compareceu em peso contra o Juventude, 39 mil, e comprou 40 mil ingressos antecipados para Palmeiras e Santos. O Santos troca de técnico pela 6ª vez. O número do Santos é impressionante, né? O Santos teve 5 técnicos na gestão Andrés Rueda. que foram Ariel Holan, 12 jogos. Fernando Diniz, Fábio Carilli, Fabián Bustos e Lisca, 8 jogos. 12 do Holan, 8 do Lisca. O Marcelo Fernandes, interino, ficou 13. O interino ficou mais do que 2 dos 5 técnicos. E o Marcelo Fernandes não dirige contra o Palmeiras, sabe por quê? Porque ele foi demitido. Então, olha, dirige o Orlando Ribeiro, que foi campeão da Copa de São Paulo pelo São Paulo em 2019, dirigindo o Antony. Antony, Diego Costa, Rodrigo Nestor.
Que hoje é o técnico do Sub-20.
Do Sub-20. Então, assim, é uma faca de dois gumes pro Santos. O Santos tá perdidinho na busca por técnico, mas vai tentar puxar motivação com um treinador novo. Não vai ser um jogo fácil pro Palmeiras, porque é um clássico, porque tem a tensão do momento, tem a obrigação de ganhar os pontos para não deixar a distância diminuir. Acho que o Palmeiras vai fazer as tais 12 finais para tentar ganhar o campeonato antecipadamente.
Se a gente for considerar na melhor das hipóteses para o Inter, não é o Palmeiras nem perder o jogo, porque eu acredito que o Palmeiras não vai perder o clássico. Mas em se tratando de clássico, mesmo com o Santos nessa bagunça generalizada que é, o Santos pode tirar um pontinho do Palmeiras lá, até porque ele, Santos, também não está com a vida ganha, precisa somar o maior número de pontos possíveis para buscar o seu objetivo. Primeiro que é ficar ali, né, na primeira página e tentar alguma coisinha de sul-americana, quem sabe, não mais do que isso. Bom, acontecendo isso, e o Inter vencendo o Atlético Goianiense, que está com a corda mais do que no pescoço, só falta chutar a cadeira, né, porque o Atlético também se meteu numa enrascada terrível, porque apostou em Copa do Brasil, apostou em Sul-Americana e agora só tem o Campeonato Brasileiro, mas vai ter que remar um bocado contra essa correnteza toda. Considerando que o Santos empate e que o Inter vença, a gente pode entrar na 28ª rodada do campeonato com 6 pontos de diferença entre Palmeiras e Internacional. Pro time do Mano seria algo a ser comemorado demais, porque aí sim nós teremos uma disputa em aberto. A gente tem o Flamengo correndo por fora, né? Nessa rodada aí o Flamengo encarando o Fluminense, que é jogo duro, clássico, dois times querendo mostrar resultado. O Palmeiras vai ser o ponto-chave, né, dessa rodada aí, porque se ganhar do Santos, continua a encaminhar essa conquista que para mim parece que está muito bem consolidada. Caso contrário, se vier a acontecer o cenário que eu tentei colocar aqui no início desse papo, se acontecer esse cenário, a gente vai ter uma reta final de brasileiro eletrizante.
Então, ninguém tem garantido ainda vaga direta na fase de grupos da Libertadores, né? O Palmeiras é o único que eu consigo cravar, que o Palmeiras vai jogar a fase de grupos. Ele tem 54 pontos, o Internacional tem 46, Flamengo tem 45, Fluminense tem 45, Corinthians 44, Atlético Paranaense 43 e Atlético Mineiro, o sétimo, tem 40 pontos. São os times que hoje, para mim, estão brigando por vaga direta na fase de grupos via Campeonato Brasileiro. Flamengo tem a condição de conquistá-la em duas finais que disputa, o Atlético Paranaense na final da Libertadores e o São Paulo na Copa Sul-Americana. Mas via Campeonato Brasileiro, estas 7 equipes estão brigando, acho que só o Palmeiras está tranquilo que vai jogar a fase de grupos, os demais estão todos muito próximos. E nesse contexto, Flamengo e Fluminense, e é muito importante jogar a fase de grupos e se livrar desse mata-mata, que é sempre um risco, né? Os dois mata-matas que antecedem a fase de grupos. Flamengo e Fluminense, então, nesse contexto, brigam por vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Estou muito curioso para saber quais equipes Dorival e Diniz levarão a campo. Quero muito ver times titulares, porque tem tudo para ser o grande jogo da rodada, o Fla-Flu, se os dois forem com força máxima domingo no Maracanã, embora eu acredite que a torcida do Fluminense vai comparecer menos pela frustração da semana. Mas, ainda assim, torço muito, PVC, para a força máxima domingo dos dois times.
Eu acho que vai ter, porque depois vem a data FIFA e são 10 dias de descanso. E o Flamengo, por que não vai escalar os jogadores que vão para a data FIFA? São 6, né? Se depois você vai entregar o jogador para a seleção sem utilizar...
O Flamengo sim, o Fluminense é porque jogou quinta, né? Tem que ver como a rapaziada se recupera, né? E o Fluminense é o time que não tem respiro, né? Joga todas as rodadas do brasileiro com a força máxima, né? Tomara que os jogadores tenham condições de entrar em campo domingo e fazer um grande jogo nesse Fla-Flu, que será debatido segunda-feira aqui no podcast A Mesa. Jader Rocha, suas considerações finais, meu amigo.
Quero ver, então, de fato, uma grande rodada e estou curioso mesmo para ver como é que vai ser esse Fla-Flu. Tomara que, como você disse, com força máxima, né, os dois times brigando na parte de cima e podendo encostar no Palmeiras. Estou curioso para ver o Internacional segunda-feira contra o Atlético Goianiense. Claro que também aquilo que vai se desenrolar no Allianz Parque para Palmeiras e Santos. É o nosso velho e bom Campeonato Brasileiro, que continua em aberto, disputado, com cada um tendo seu interesse. Lá na parte de baixo, a turma toda se engalfinhando também para escapar do inferno que é essa segunda divisão. Enfim, vamos para aquele final de semana de olho atento para mais uma rodada importante no nosso Brasileirão aí, Rizek. Sempre um privilégio.
Um abraço, Jader. PVC?
Semana que vem é semana de Copa do Mundo, hein? A segunda-feira nós vamos tratar muito do Fla-Flu, do Palmeiras e Santos. E depois vai ter 10 dias, vai haver 10 dias de Copa do Mundo, começando a cobertura da mesa do Sport TV, do Seleção Sport TV.
Tem amistosos, tem Nations League, né? Tem coisa boa aí semana que vem. É.
Sim, senhor. Então aqui meu abraço ao Jader, ao Paulo Vinícius Coelho, a todos vocês que acompanham o podcast A Mesa, toda segunda, toda sexta, dia em que gravamos o programa. Um ótimo fim de semana, com muita paz, saúde, esperança e amor. Na segunda estamos de volta. Até lá. Tchau!